Então, muito boa tarde a todos. Peço desculpa por este pequeno atraso. Vamos então dar início à audição dos primeiros subscritores da petição 125-17-1, pelo fim da ideologia de género nas instituições e pela revogação da Lei 15/2024. E, portanto, os senhores peticionários, Francisco Irina Pinto Leite da Silva e Gabriel António Passarinho Zacarias, sejam muito bem-vindos. Como sabem, têm 10 minutos para uma intervenção inicial e depois, no fim, terão outros 10 minutos. E, portanto, passo-vos desde já a palavra. Façam favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu gostaria de começar por falar do movimento JET, que é constituído por pais de jovens que se identificam como trans. As suas histórias são diversas, mas têm uma constante, é que todos encontraram profissionais de saúde que afirmaram num curtíssimo prazo uma identidade de género contrária ao sexo biológico dos filhos, sem avaliação rigorosa e muitas vezes na primeira consulta. Muitos destes pais ouviram desses médicos que, se não aceitassem a transição, os filhos iriam suicidar-se, colocando em causa a qualidade do consentimento informado. A Aliança LGB, uma associação constituída por homossexuais, alerta para o número crescente de jovens gays e lésbicas que estão a ser levados a acreditar que nasceram no corpo errado em resultado de pressões sociais, homofobia ou dificuldades de aceitação da própria orientação sexual. Uma vez que a Lei 15/2024, que está aqui em questão, ela criminaliza as chamadas práticas de conversão sexual, permitam-me dizer isto. Se existe uma prática de conversão sexual que merece escrutínio sério, é o encaminhamento de jovens homossexuais, ou apenas jovens confusos, para identidades trans, tornando-os potenciais dependentes vitalícios de cuidados médicos e muitas vezes tendo o seu sexo saudável convertido numa ferida cirúrgica permanente. Não estamos a falar de diversidade sexual e de género, mas de crianças e jovens que, pela sua imaturidade e às vezes por fraca saúde mental, são ensinadas a ver os seus sofrimentos como provas de uma identidade que eles não possuem. Para isto têm contribuído inúmeros projetos desenvolvidos em escolas, onde as teorias de género são apresentadas a menores como verdades científicas, muitas vezes sem conhecimento dos pais. Em vez de ajudarem os jovens a compreenderem-se melhor, estas teorias aumentam a confusão numa fase de natural exploração identitária. E neste contexto não surpreendem fenómenos como os terians, as pessoas que se identificam como animais. Mais preocupante é o facto de existirem manuais de supostas boas práticas, apoiados pelo Estado, que admitem processos de transição social em menores, na escola e sem o conhecimento dos pais. Quero também mencionar a série, aliás, o desenho animado Sex Symbols, transmitido na RTP, em horário nobre e dirigido a todos os públicos. Num episódio é dito às crianças que uma menina pode nascer no corpo de um menino e que existe uma identidade de género inata, inscrita no cérebro. Mas esta não é uma questão encerrada na ciência. O conceito de identidade de género é utilizado por alguns profissionais e algumas instituições, mas não existe consenso universal. Na verdade, há cada vez mais dissenso nesta matéria. Ainda assim, estas ideias são apresentadas pelo nosso serviço público a crianças como verdades científicas. Portanto, quando pedimos o fim da ideologia de género nas instituições, não estamos a falar de um espantalho nem de uma teoria da conspiração. O que nós chamamos de ideologia de género, os seus defensores chamam de teorias de género. Teorias que se apresentam como verdade, mas baseiam-se em contradições profundas. Por exemplo, dizem que o género é uma construção social, mas ao mesmo tempo afirmam que existe uma identidade de género inata e imutável. Mas se o género é construído pela sociedade, como pode existir uma essência interna anterior à cultura? Dizem combater os estereótipos de género, mas depois validam identidades precisamente através desses estereótipos. E por último afirmam que o sexo biológico não determina a identidade, mas dizem que o acesso a procedimentos médicos para alterar as características sexuais físicas é um direito humano. Se o corpo não importa, porquê é que é necessário modificá-lo e porquê é que devem ser os contribuintes a financiar? Se estas ideias já causam confusão em adultos, imaginem o impacto que elas têm na formação da inteligência das crianças. Tal como outras ideologias dos séculos passados, estas teorias apresentam uma nova versão do que é a pessoa humana. E dito isto, importa olhar para a Lei 15/2024. Esta lei está há mais de um ano parada no Tribunal Constitucional. à espera de uma decisão sobre a sua constitucionalidade. No pedido feito pela então Provedora de Justiça, é dito, entre outras coisas, que esta lei não define com clareza quais são os comportamentos que podem ser criminalizados e que a norma é de tal modo vaga que, passo a citar, abrange afinal todas as esferas da sociabilidade humana. Esta lei também agrava as penas em função da menoridade. Mas quanto mais nova é a criança, mais ela precisa dos pais na sua educação, orientação e proteção. No entanto, a lei corre o risco de tratar a prudência parental como potencial prática de conversão, equiparando-a, em termos de censura social e jurídica, a condutas verdadeiramente abusivas, como os maus-tratos ou o abuso sexual de menores. Além disso, as condutas verdadeiramente abusivas já eram punidas pelo Código Penal antes da Lei 15. Perante isto, é legítimo perguntar se a lei é completamente vaga, não se sabe o que é que ela ao certo criminaliza, e se o castigo é gravíssimo, qual é o efeito prático desta lei? E aqui dá para saber, inferindo pela própria lei e também pelos testemunhos que temos vindo a receber. Este efeito, o efeito desta lei, é um efeito inibidor, dissuador, exacerbado pelo atual ambiente institucional. Hoje, várias instituições, incluindo estruturas ligadas à SIG, à Comissão de Igualdade de Cidadania e Igualdade de Género, a Direção-Geral da Saúde, a Ordem dos Psicólogos Portugueses e a Ordem dos Médicos, apresentam um modelo afirmativo como abordagem preferencial. O modelo afirmativo é validar imediatamente uma identidade de género de alguém que, no fundo, segue a questão da autodeterminação. Alguns profissionais destas instituições afirmam mesmo que o papel do clínico deve ser, sobretudo, facilitar a transição de género. Outros dizem também que questionar uma identidade de género pode constituir prática de conversão. Os profissionais prudentes tendem a afastar-se destes casos, porque têm receio de represálias, o que significa que restam apenas os afirmativos para tratar destes jovens confusos. E é precisamente isto que as famílias do movimento JET, que eu falei no início, descrevem. Ao mesmo tempo, vários países já restringiram o modelo afirmativo e há cada vez mais organizações científicas que o rejeitam. O relatório CASE 2024 concluiu que a base científica desse modelo é fraca e insuficiente e recomenda como tratamento preferencial a psicoterapia exploratória, que é o que esta lei potencialmente restringe. Em abril deste ano saiu também um estudo na Finlândia que mostra que a saúde mental dos jovens que fazem a transição piora drasticamente. Também sabemos, através de outros estudos, que a disforia de género na infância, na imensa maioria das vezes, chegando a 90%, é transitória e desaparece naturalmente com o desenvolvimento. Senhores deputados, revogando a Lei 15, os abusos continuarão ilegais. Não haverá, como falsearam vários jornais, a legalização de práticas de conversão. No entanto, segundo a ex-provedora de Justiça e outros juristas e advogados, a manutenção desta lei potencialmente viola vários artigos da Constituição e princípios constitucionais, e também é por isso que ela está com um pedido de inconstitucionalidade. Concluindo, e peço atenção para isto, o verdadeiro problema que dá origem a esta petição é que, neste contexto cultural e legislativo, há crianças e jovens com sofrimentos reais que estão a ser empurrados para respostas erradas. Por isso, além dos pedidos expressos na petição, deixamos também duas recomendações: a criação de um grupo consultivo de profissionais não afirmativos no SNS, garantindo não só pluralismo clínico, mas sobretudo os tratamentos adequados a estes jovens, e a criação de um grupo de trabalho para estudar a realidade da transição e destransição em Portugal. Reafirmo que as preocupações dos mais de 16 mil peticionários são apenas estas: rigor jurídico e neutralidade do Estado, liberdade de consciência e da expressão, proteção do superior interesse da criança e restauração do bom senso. Entretanto, finalizo aqui a minha declaração. Não sei se temos que esperar porque o tempo chega ao fim, mas por mim está finalizado.
Muito obrigada. Agora passo a palavra aos representantes dos grupos parlamentares, dando início ao Sr. Deputado Paulo Edson de Cunha, do PSD. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Boa tarde às senhoras e aos senhores deputados aqui presentes. E um especial cumprimento aos peticionários, nomeadamente à primeira subscritora, a Sra. Doutora Francisca Irina Pinto Leite de Silva. A primeira palavra, como é habitual nestas audições, é sempre para quem tem o trabalho de apresentar uma petição, o estuda e tem uma convicção, tem um verdadeiro trabalho cívico. Que estejamos ou não de acordo com as posições que nos vêm aqui apresentar e que apresentam essa determinada petição, é sempre de saudar o trabalho que aqui trazem. Nomeadamente, relativamente ao que diz aqui a respeito, nós estamos aqui a falar da revogação da Lei 15/2024, que de certa forma está, e como também disse aqui na sua intervenção, está muito prejudicada pelo facto de estar requerida a sua inconstitucionalidade e estar no Tribunal Constitucional há mais de um ano, mas também, como sabe, houve aqui um conjunto de problemas relativamente ao Tribunal Constitucional e ainda hoje de manhã estiveram aqui a ser ouvidos os novos conselheiros, portanto, em breve, estou em crer que em breve este problema ficará resolvido. Não seria muito cordial estarmos aqui a discutir este assunto relativamente a esta lei. Relativamente à Lei 38/2018, aqui devo dizer que este projeto de lei encontra-se na fase da apreciação na especialidade. Portanto, houve aqui uma alteração, notar o projeto de lei 486 do PSD, altera mudança de sexo, etc., revoga esta lei, repristinando e alterando a Lei 7/2011, de 15 de março, que cria um procedimento de mudança de sexo, etc. Este projeto de lei encontra-se na fase de apreciação na especialidade. Dizer que, desde a discussão da legislação que culminou com a aprovação da Lei 38/2016, o PSD manifestou sempre reservas substanciais relativamente à adoção de um modelo baseado exclusivamente na autodeterminação individual. Dizer também que diversos deputados sempre manifestaram que uma alteração do impacto direto no registro civil não deveria prescindir dos critérios objetivos de garantia científica adequada à defesa dos cidadãos requerentes e à segurança jurídica do respectivo processo. No que concerne ao pedido da Lei 38, já aqui o disse, portanto, neste momento é aquilo que é a posição do PSD. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Idalina Durães, do Partido Chega. Faça favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimento os senhores peticionários. Discutimos aqui uma preocupação legítima para milhares de portugueses que sentem que o Estado está a avançar para territórios que onde não devia avançar. É a imposição de uma visão ideológica sobre matérias profundamente humanas, familiares e educativas. Os peticionários alertam para uma realidade que temos que ter em conta, que é quando o Estado abandona a neutralidade e assume como verdade absoluta conceitos que continuam a suscitar debate na sociedade, na academia e entre profissionais, deixa de servir todos os cidadãos e passa a servir uma determinada visão do mundo. Lei 15/2024 foi apresentada como uma lei de proteção, mas muitos portugueses veem nela algo diferente, porque preocupa pais que receiam perder o espaço na educação dos seus filhos. Preocupa professores que receiam não poder abordar determinados temas com total liberdade. Preocupam profissionais de saúde porque temem pressões ideológicas no exercício da sua profissão. Preocupam cidadãos que defendem que a liberdade de pensamento e de expressão não pode ser limitada por leis assentes em conceitos ainda debatidos. Uma democracia saudável não teme o debate. O que enfraquece é quando determinadas ideias passam a ser consideradas indiscutíveis e quando quem concorda é silenciado ou marginalizado. As crianças merecem proteção, mas proteger não é doutrinar. Proteger é garantir estabilidade, apoio familiar e pensamento crítico e liberdade para desenvolver a sua personalidade sem pressões de qualquer natureza. Os pais merecem respeito. Não podem ser tratados como meros espectadores na educação moral e afetiva dos seus filhos. A família é o primeiro espaço de proteção, de educação e de transmissão de valores. Estamos perante um debate sobre o equilíbrio entre o Estado e a família. Ninguém defende a ausência do Estado na proteção das crianças, mas também não se pode aceitar que o Estado substitua os pais ou desvalorize a sua responsabilidade. Quando uma lei gera dúvidas, divisões profundas e potenciais injustiças, o Parlamento tem o dever de reavaliar. Não por preconceito, mas por prudência, por equilíbrio e respeito pelo pluralismo. Esta petição é um apelo ao debate democrático. É um pedido para que o Estado respeite a diversidade de opiniões que existe na nossa sociedade. E as crianças precisam de proteção, de estabilidade, de segurança. Precisam de famílias fortes e presentes. Não precisam que o Estado ocupe o lugar dos pais. Podemos ter opiniões diferentes, mas nunca devemos permitir que a única visão seja imposta a todos. Porque a democracia não vive do silêncio, a democracia vive da liberdade e a liberdade exige coragem. O Chega não aceita que portugueses sejam intimidados por defenderem as suas convicções. Não aceita que os pais sejam afastados das decisões fundamentais dos seus filhos. Não aceita que o debate democrático seja substituído por imposições ideológicas. Não precisam que o Estado ocupe o lugar dos pais. E termino por questionar que consequências jurídicas concretas identificam os seus peticionários como decorrentes da manutenção da lei. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Senhora Deputada Isabel Moreira, do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra, se faz favor.
Muito obrigada. Queria cumprimentar aos dois, na pessoa da primeira peticionária, e dizer que nós, naturalmente, temos dificuldade em sequer compreender alguns dos termos que aqui estão, desde logo o assunto pelo fim da ideologia de género. A ideologia de género não é um conceito reconhecido pela nossa ordem jurídica, nem científica, nem tem acolhimento em nenhum diploma legal, nem constitucional, e, portanto, é um conceito que tem eco internacional. Todos sabemos onde é que ele nasceu, não vale a pena explicar porque é que ele está popular nos últimos tempos em Portugal, coincide com o crescimento da extrema-direita, mas não tem qualquer eco científico ou legal. Por outro lado, penso que o objeto e motivação principal é a revogação da lei que está em apreciação no Tribunal Constitucional. Havendo ou não uma decisão do Tribunal Constitucional pela inconstitucionalidade, em princípio será, vou imaginar que é pela inconstitucionalidade, poderá ser por algumas normas, ou seja, não significa que a lei toda, isto não sei se são juristas, não significa que a lei toda desapareça. Portanto, imaginando que o Tribunal Constitucional faz exatamente o que a primeira peticionante pretende, não será a lei toda. Mas eu penso que não está tão interessada em saber se a lei é determinável, se tem conceitos determináveis ou não. Não quer a mesma lei, portanto, está a usar a argumentação da Provedora de Justiça, mas eu penso que é contrária a esta lei. Portanto, independentemente da determinação, não quer que a corrigemos. Eu gostava que a lei não existisse. Eu acho que esse é o seu propósito, mais vale assumir. E aliás, uma das coisas que diz é que se é esta lei, isto continuava a ser crime. Se o artigo 152 do Código Penal não existisse, ou seja, o crime de violência doméstica, todos os atos que lá estão continuavam a ser crimes. Portanto, isto é um debate também longo. Mais importante do que isso, queria lhe dizer que para nós é evidente que há aqui depois uma mistura, não é? com a questão da identidade de género, que é um conceito que seguimos nos termos das organizações internacionais a que, enquanto país europeu, estamos afetos. A lei, como sabem, é de 2018, muda a 2011, é um assunto que estava bastante adormecido e que nem sequer foi falado na campanha eleitoral, mas depois, enfim, por contingências de cedência à extrema-direita, o PSD também avançou para a alteração da lei e o CDS também. E, portanto, era um assunto que estava adormecido, não há qualquer relatório de uma aplicação da lei. Nós seguimos o Conselho da Europa, na altura foram ouvidas entidades como o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, o Colégio da Especialidade de Psiquiatria da Ordem dos Médicos, o Colégio de Psiquiatria da Infância e da Adolescência da Ordem dos Médicos, a Associação Sindical dos Conservadores e dos Registros, para nos dar conta daquelas preocupações que foram agora aqui revisitadas, de 2011, que é a lei que agora o PSD mais ou menos quer voltar e que na altura votava contra. Ouvimos todas as associações mais importantes que lidam diariamente com jovens, crianças e pais que têm filhos, pais que têm filhos trans, e E mais uma vez, recordando que só está em causa naquela lei, apesar da confusão que tem sido feita propositadamente, a alteração de sexo e de nome no registro. Mais nada. A lei não diz nada sobre tratamentos hormonais, a lei não diz nada sobre o que é que os médicos devem fazer ou não. Portugal segue o modelo de estar remetido para as normas que regulamentam as práticas da medicina. Portanto, não há nada na lei de 2018 que diga o que é que os médicos devem fazer ou não. Isso cabe naturalmente em cada situação, quando há um menor que eventualmente, numa situação excepcional, a equipa médica entender conjuntamente com os pais que um determinado tratamento é bom, é seguindo as práticas médicas e normas regulamentares aplicadas à medicina. A lei de 2018 não diz absolutamente nada, é uma lei que diz respeito à mudança de nome e de sexo no registro. Aos 16 anos tem que haver um parecer para validar a autenticidade da vontade, a liberdade da vontade. Depois dos 18 anos não é preciso parecer. É isto. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passo agora a palavra ao senhor deputado Paulo Moares, do Livre, que é o relator até desta petição. Faça favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhora presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também os peticionários. Eu vou começar por dizer algo que é óbvio, mas sinto que tenho que o dizer, que é, não ponho em causa de todo o vosso direito a apresentar esta petição e a dirigir-se ao Parlamento com as vossas pretensões. Mas sinto a necessidade de o dizer por aquilo que vou dizer a seguir, porque sinto que tenho que pôr em causa as verdadeiras intenções por trás desta petição. Porque a petição fala na utilização de expressões vagas e conceitos indeterminados, mas depois usa esta expressão da ideologia de género, que é algo que não existe em lado nenhum, que foi inventado com objetivos políticos, com objetivos de avançar com uma agenda. A referência que foi feita no início também à suposta instrumentalização do sofrimento de jovens lésbicas, gays, bissexuais para, enfim, algum tipo de conversão, leva-me também a mostrar claramente o que é que está aqui por trás, uma tentativa também de dividir as pessoas que fazem parte da comunidade LGBTQIA+, e pôr uns contra os outros. Em momento algum foi feita alguma referência ao porquê que existe esse sofrimento, porquê que existem esses problemas na sociedade, porquê que estes jovens se sentem dessa forma. Isso a própria petição não tem uma única palavra a dizer sobre isso. Depois faz-se referência ao relatório CASS, que também já foi largamente criticado, e na verdade o consenso científico, a maior parte dos estudos, das opiniões de entidades, como a própria peticionária referiu, a Ordem dos Psicólogos, a Ordem dos Médicos, em Portugal, mas se formos ver internacionalmente, é praticamente unânime, também me leva a questionar quem é que na verdade está a querer impor um ponto de vista minoritário, porque a nível científico, das instituições científicas internacionais, nacionais, de vários países diferentes, o consenso científico não é aquilo que aqui nos apresentam. E depois, esta questão também de pôr as coisas nestes termos, como se a lei, a proibição destas práticas de conversão fosse algo que dissesse respeito apenas a pessoas trans, que é agora o grande foco, é esse, mas essas práticas dizem respeito a muito mais do que isso. Dizem respeito a muito mais do que isso, historicamente. Deixem-me dizer-vos que, enfim, todos nós sabemos o que é que aconteceu ao longo da história. Lobotomias, choques elétricos, medicação, exorcismos, hipnose, tudo isto foram técnicas que foram utilizadas com aquilo que se chamavam terapias de conversão, que também não são terapias, coisa nenhuma, são sim, enfim, tortura e tentativa de convencer alguém a dizer algo contra a sua vontade. Deixem-me também dizer algo que também deve ser óbvio para todos e já devia ser óbvio para todos. Ninguém escolhe a sua orientação sexual, ninguém escolhe a sua identidade de género. É também isto que nos diz a ONU, é também isto que diz o Conselho da Europa, é também isto que diz a União Europeia. A União Europeia, ainda recentemente, a Comissão Europeia disse que a partir de 2027 vai fazer uma recomendação a todos os Estados-membros para que estas práticas sejam criminalizadas em todos os países da União Europeia. E aquilo que os peticionários têm para nos apresentar aqui é uma revogação pura e simples desta lei. Se tudo aquilo que já estava na lei já era crime, quantas pessoas é que foram condenadas por este tipo de práticas? Quantas pessoas é que foram condenadas no nosso país? Não existiam pessoas que estavam a ser sujeitas a este tipo de práticas de conversão no nosso país? Existiam. Existiam, e por isso é que esta lei foi necessária. Por isso é que esta lei é importante. E também por isso é que esta petição, se acha que tem conceitos vagos na lei, não faz aquilo que seria óbvio, que seria tentar corrigir esses conceitos vagos e densificar essa lei. Não, propõe uma pura e simples revogação da lei. E, portanto, enfim, acho que tudo isto são questões que deviam ser já óbvias para todos nós. Acho que apresentar esta proposta desta forma, desconsiderando completamente os impactos humanos que ela tem, o impacto que ela tem em muita gente, em jovens, em pessoas que estão a sentir-se neste momento desamparadas, é de uma, deixa-me dizer, peço desculpa por dizer isto, mas é de uma desumanidade enorme, enorme, enorme. E na verdade, nós e eu, pessoalmente, nos últimos tempos, já é que há muita gente que, e eu acho que é isto que as pessoas muitas vezes não compreendem, o efeito que o medo e que o peso que muitas pessoas têm que carregar durante a vida toda por causa da sua orientação sexual e da sua identidade de género. Isso não desaparece, isso é algo que fica com essas pessoas para sempre. E é por causa de debates feitos desta forma, é por causa de debates feitos como nós temos andado a fazer os debates neste Parlamento sobre a identidade de género, sobre as bandeiras, sobre todas estas coisas, que esse sofrimento desses jovens, que os senhores começaram por dizer que queriam vir aqui respeitar e representar, existe. Mas sobre isso também não nos foi dito nada. Não nos foi dito absolutamente nada, porque esse sofrimento é indiferente. Porque o que interessa é a suposta ideologia de género e a suposta, enfim, a teoria de que se está a fazer alguma coisa com as crianças. E também não deixa de ser, enfim, irónico que nós estejamos a fazer esta audição precisamente no início do mês de junho, que é o início do mês do orgulho, que mostra bem, e esta petição mostra bem, porque é que nós continuamos a precisar do mês do orgulho. É exatamente por causa de iniciativas como estas, de tentativas de continuar a retirar direitos às pessoas, a achincalhar, a retirar a capacidade de autodeterminação, a capacidade de se poder andar na rua de cabeça erguida, que nós continuamos a precisar do mês do orgulho e continuamos a precisar de marchas do orgulho. É exatamente por causa disto, e tantas vezes hoje em dia se vê questionado porque é que continuam a precisar disto. É exatamente por causa disto. Todas as pessoas LGBT provavelmente prefeririam não ter precisado de um mês, não ter precisado de uma marcha, não ter precisado de nada disto. Mas continuam a precisar porque continuam a ser atacadas todos os dias, continuam a ter não só partidos, pessoas na esfera pública que vêm dizer que aquilo que elas sentem é uma doença, aquilo que elas sentem pode ser curado, aquilo que elas sentem pode ser alterado. Obrigado, senhora Presidente, vou terminar. E, portanto, enfim, acho que a minha posição já ficou bastante clara. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e agora passo de novo a palavra à peticionária, aos peticionários, para a vossa intervenção final. Façam favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, em primeiro lugar, eu agradecia que não pusessem palavras na minha boca, nem ideias na minha cabeça, porque o que acabaram de performar aqui foi simplesmente reenquadrar a petição na vossa narrativa, porque não foi nada disso que nós pedimos. Eu não sei se estiveram a ouvir a minha declaração inicial, que eu penso que foi muito clara, porque talvez não tenham noção, ou tenham, mas não queiram admitir, que o que eu falo aqui do movimento JET, do aumento exponencial e explosivo de crianças e jovens que são encaminhadas para serviços de género, que são entendidas como se fossem transgénero e são encaminhadas para bloqueadores hormonais, hormonas de sexo cruzado e possivelmente cirurgias irreversíveis, estas crianças, não é falso. Eu não disse que as crianças fazem cirurgias. Elas entram num caminho que começa com a transição social, mas já começa com uma dúvida que é mal adressada por profissionais de saúde que ou são mal intencionados ou são negligentes. Ou são ideológicos, se calhar é um bocado isso. Começa por aí, depois vai para a transição social, depois vai para as questões médicas e possivelmente no futuro, quando podem, vai para as cirurgias. E já agora, quando dizem que não há cirurgias em menores, existem cirurgias em menores e existe, por exemplo, o Dr. Gustavo Coelho admite que faz cirurgias em menores, claro, ao abrigo da Lei 15/2024. Isto é ele que diz, sim. Eu vou anexar no dossiê da petição. Em segundo lugar, eu não sei se... mas eu posso usar o meu tempo. Eu relativizo um bocado o argumento da autoridade da Comissão Europeia, da ONU, etc. Porque, assim, nós sabemos bem que, até há pouco tempo, a Associação de Psiquiatria Americana considerava a homossexualidade uma doença. Portanto, quer dizer, a ONU, enfim, todas essas organizações... Não? Não era? Não importa o tempo, porque era a autoridade na mesma e considerava uma doença como a ONU.
A verdade é uma coisa.
Exatamente. Não. Tens que ligar o microfone.
Se quiser entender, tem que utilizar o microfone.
Ok, obrigada. Peço desculpa. Isto só para dizer que podemos, claro, evocar organismos internacionais, mas os organismos internacionais muitas vezes defendem coisas abjetas, como a eugenia, por exemplo. Como, sei lá, houve largo apoio ao nazismo, por exemplo. Se calhar tenho que trazer aqui uma aula de história, posso fazer isso um dia. Mas, continuando, além disso, existem cada vez mais associações e organizações científicas, internacionais também, que não concordam, que, por exemplo, não aceitam o termo identidade de género, que o Sr. Deputado Paulo Moas diz aqui que é uma coisa inata, que não se pode mudar, como se fosse uma essência mística que cada um de nós tem dentro de si. Isso é completamente falso, é uma ideia, é uma historinha que é contada para reforçar essa vontade enorme que certas alas têm sobre a autodeterminação, porque realmente a autodeterminação traz uma confusão caótica para a sociedade. E já que estou a falar disto, vou só dizer que em relação à Lei 38 de 2018, eu não falei dela porque quando eu fiz a petição eu não sabia que ela ia ser revogada, não é? Portanto, eu pus efetivamente na petição, porque a minha ideia é retirar os termos derivados da teoria de género, que é o que nós chamamos de ideologia de género, caso não tenham ouvido no início. Então a minha ideia era que essa lei fosse revista relativamente a esses termos, porque identidade de género é um conceito que não é consensual e é disputado. Portanto, eu não falei desta lei 38 aqui agora, porque entretanto ela foi revogada e bem. Portanto, acho que aí não vale a pena trazer esse assunto. Entretanto, tu queres dizer alguma coisa? Tens de ligar o microfone. Sim, mas eu acho que percebeu o que eu quis dizer.
Ok. É que quando se criou uma lei, que tem, neste caso, a Lei 15/2024, ela no artigo 5 tem o seguinte: o artigo 5 prevê a realização de estudos sobre práticas em causa. Estamos a falar de uma lei que reconhece que precisa de estudo. Não sou eu que inventei isto. Quem fez estes projetos de lei, penso que sejam, vocês reconhecem que ela precisa de estudo. E o que nós fizemos, olha, está aqui o estudo. Temos aqui um dossiê. E existem várias práticas aqui de abordagem à transição. Há um método afirmativo, um método prudente e um método mais cauteloso. Portugal, esta lei permite só hoje um método. Pronto, e é assim. Inglaterra, outros países, Suécia, penso eu também, Estados Unidos, os clínicos, os médicos estão realmente a pensar o que é que está a passar. Porque estamos a falar de uma realidade antropológica que estamos a inserir na lei.
Sim.
Estão a falar que a biologia agora não interessa. E esta lei entra aqui em vários conflitos a nível... Porque é assim, a lei é preto no branco, não é? Aqui, o chão é preto
deveria
no branco.
Deveria ser.
Não é? A lei tem um conflito enorme. A lei está mal feita. Eu não tenho nada, nem estes 17 mil profissionais, nem aqui a minha esposa, nem de quem tem nada contra a orientação sexual. Aliás, temos uma associação LGBT Alliance, uma associação internacional de gays e de lésbicas. Temos a associação connosco. E assim, a gente pôs esta petição e houve aqui uma coisa muito grave que não está aqui a ser falada. A gente pusemos a petição, os mídia interpretaram isto como se fosse terapias de conversão, choques elétricos. Mas que choques elétricos? Então esta lei é revogada e agora vai toda a gente aí com choques elétricos? Isto acontecia quando se criou este projeto de lei? Existe aqui um vazio. As pessoas têm que perceber que a lei existe e que tem vários artigos. A lei é as pessoas são unas, somos todas pessoas. E as leis são feitas para todas as pessoas, todas. Isto não está aqui em causa. Não há aqui, agora, porem pessoas aqui em caixotes, é o que está a passar com esses movimentos. É o que está a passar com essas cordinhas. E a lei tem aqui um choque tremendo. E quando vocês fizeram aqui o artigo 5º, disseram assim, a lei, o artigo 5º prevê a realização de estudos sobre as práticas em causa. Pronto. E depois há outra coisa, é que isto deu origem a uma contrapetição. Os mídias trataram-nos como se fôssemos homofóbicos. Aqui ninguém discutiu a sério o que é que está aqui em causa, porque parece que é assim uma coisa imposta. Porque estamos a falar de realidades. Toda a gente sabe que a sociedade está um bocado polarizada sobre isto. Eu acho que os políticos temos de ter aqui o bom senso. Epá, e calma, e reconhecer erros faz parte da natureza humana. Epá, eu errei, fiz aqui uma lei. Epá, isto realmente precisa aqui... É humano errar. É humano errar e ver prudência. É isso que se pede.
E esses
são os médicos. Esses são os médicos que são contra isto. Pronto, é isso, exato, que se pede. É só prudência e bom senso.
Posso acrescentar aqui? Porque não sei se... Eu também posso interpretar as vossas declarações como descartando totalmente o sofrimento das pessoas que nós representamos aqui. Que também são pessoas e... Nós representamos 16 mil e tal pessoas que assinaram esta petição. Além disso, temos associações connosco, o Movimento JET, que eu falei na minha declaração, e a LGBT. Só em relação ao relatório CAS, que o deputado Palmoços referiu, que foi largamente criticado, claro, foi criticado por quem advoga pelo modelo afirmativo, e aproveito para dizer que até a British Medical Association, que foi crítica quando o relatório saiu, há pouco tempo, há um mês, coisa de um mês, veio dizer que apoia, sim, o relatório CAS. Portanto, como eu disse na declaração, ideologia de género não é um espantalho nem uma teoria da conspiração, como gostam de fazer parecer. Ela é o corpo teórico das teorias de género que dá origem depois a esta visão da sociedade que depois se infiltra na saúde, na educação e em todo lado. E quero só também dizer que nós vamos entregar o dossiê da petição que está cheio de material que justifica isso. Não sei se queres dizer mais alguma coisa.
Não.
Pronto. Só dizer que existe uma grande diferença entre ensinar respeito por todas as pessoas que deve ser ensinado e que nós não estamos aqui contra ninguém. Escusa de olhar assim para mim porque não estamos. E posso falar à vontade. Sim.
Sim.
Esta lei só existe em mais 7 países, esta lei 15, portanto, e advém de uma nova visão antropológica e nós queremos simplesmente realismo, bom senso e, sobretudo, proteger as crianças que estão a ser afetadas com isto. E deem ouvidos, por favor, às crianças e aos jovens e aos pais destas famílias. E com isto termino. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhores peticionários, e assim damos por terminada esta audição. Agradeço-vos a vossa vinda e muito boa tarde a todos. Continuamos trabalhos.